João Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. O ato de instalação dos órgãos municipais de Vidigueira, Assembleia e Câmara Municipal, vai decorrer na próxima sexta-feira, 31 de outubro, pelas 10h30, no Salão da Biblioteca Municipal Dr. Palma Caetano. A cerimónia contempla a tomada de posse dos novos eleitos para o quadriênio 2025-2029, depois das eleições autárquicas de 12 de outubro. Recordo que Ricardo Bonito é o novo presidente da Câmara Municipal de Vidigueira. O PS venceu as eleições autárquicas na Vidigueira com 44,56% dos votos, seguido da CDU com 39,24%, o PPD-PSD-CDS-PP com 7,54% e o Chega com 6,6%. O PS venceu também a Assembleia Municipal e as Juntas de Freguesia de Vila de Frades e Pedrógão. A CDU venceu na Freguesia de Vidigueira e em Selmas. O PS conquistou a Câmara Municipal de Vidigueira, que desde 2005 estava nas mãos da CDU. A Quinta do Quetzal, no Conselho de Vidigueira, venceu o primeiro prémio Experiência Enoturística Mais Inovadora nos Itervitis Awards 2025, entregues em Salónica, na Grécia. Trata-se de um reconhecimento que celebra a união entre arte contemporânea, tradição vitivinícola e tecnologia, num projeto que leva o nome da Vidigueira e do Alentejo no turismo cultural sustentável. Este prémio valida a visão dos fundadores, aliar vinhos de excelência a uma oferta cultural de vanguarda, sublinhou Reto Jorge, administrador da Quinta do Quetzal. A Quinta do Quetzal, na freguesia de Vila de Frades, é hoje uma referência europeia no enoturismo, provando que o Alentejo é também arte, cultura e identidade. A Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo tem em consulta pública até 9 de novembro o Plano Local de Saúde do Baixo Alentejo 2030. Segundo a ULSPA, o Plano Local de Saúde é simultaneamente um documento estratégico de base populacional e um instrumento de gestão de mudança e de comunicação interna e externa. Sendo uma ferramenta integradora e facilitadora de coordenação e de colaboração entre as múltiplas entidades locais de saúde e de outros setores da comunidade, torna-se um verdadeiro compromisso social entre todos os agentes cooperadores de saúde. Segundo a USBA, o objetivo final deste plano é melhorar a saúde da população do Baixo Alentejo e reduzir as iniquidades. O Alentejo vai marcar presença com um stand próprio em 9 feiras regionais em 2026. Segundo anunciou a Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo, o objetivo é reforçar a promoção do destino junto do público final e do trade em mercados europeus de curta e média distância. Áustria, Finlândia, Irlanda, Suíça, Países Baixos, Alemanha e Bélgica são alguns dos países onde o Alentejo vai marcar presença, participando em eventos de referência no setor. Em 2026 vamos estar onde os viajantes e os profissionais estão, com um calendário intenso e focado em mercados que valorizam o Alentejo. O objetivo é, claro, aproximar o destino, promover a nossa oferta ao longo de todo o ano e criar mais oportunidades para os parceiros, afirmou José Manuel Santos, o presidente da Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo. A participação contempla ativações dirigidas ao público, reuniões com operadores, agências, média e criadores de conteúdos, bem como a disponibilização de informação técnica e materiais do destino. O Instituto Politécnico de Beja está a participar até amanhã na reunião semestral da Aliança Europeia da Universidade EROS, que tem lugar na Universidade de Halmstad, na Suécia. Segundo o IP Beja, o encontro reúne cerca de 120 representantes de 9 instituições de ensino superior europeias, entre docentes, investigadores, pessoal técnico e administrativo, bem como representantes estudantis. O objetivo é avaliar os progressos alcançados e definir os próximos passos rumo à construção de uma comunidade europeia de ensino superior mais conectada, inovadora e resiliente, segundo avançou o Politécnico de Beja, que sublinha que esta conferência assume particular relevância por permitir o encontro presencial dos diferentes grupos de trabalho da Aliança, promovendo sinergias interdisciplinares e colaborações transversais. Entre os principais temas em discussão estão o desenvolvimento de um quadro comum de garantia da qualidade, atualmente em fase de aperfeiçoamento, com o objetivo de criar um modelo mais flexível e aplicável a todas as atividades formativas e colaborativas da Aliança. A reunião inclui igualmente sessões dedicadas ao reforço das iniciativas conjuntas de ensino e investigação, com destaque para o mapeamento das infraestruturas laboratoriais e das práticas de partilha de equipamentos e competências entre instituições e parceiras. De acordo com o IPBEJA, pretende-se com a iniciativa fortalecer as ligações entre equipas de investigação e alinhar estratégias de gestão e acesso a recursos laboratoriais. De acordo com o Politécnico, outro ponto central da agenda será a preparação da nova fase das iniciativas de formação conjunta de pessoal prevista para 2026, com base nas orientações de desenvolvimento profissional elaboradas durante a primeira fase do trabalho. A Resi Alentejo está a investir na modernização da triagem de recicláveis. Com o aumento previsto das quantidades de materiais recicláveis provenientes das redes de recolha seletiva multimaterial, a Resi Alentejo avançou com um projeto de modernização e reconversão das unidades de triagem de recicláveis, financiado através do Alentejo 2030 e do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Segundo anunciou a empresa intermunicipal, este investimento tem como objetivo reforçar a capacidade de processamento das infraestruturas de triagem e totaliza um investimento superior a 8 milhões de euros, com um apoio FEDER que ronda os 5 milhões e 800 mil euros. Segundo explica a Resi Alentejo, o projeto contempla várias intervenções, nomeadamente na triagem do fluxo de embalagens, com a instalação de uma nova central de triagem com equipamentos fixos e obras de adaptação ao pavilhão existente, a coordenação e fiscalização da empreitada, a aquisição do empilhador telescópico e a execução da empreitada de fornecimento de energia elétrica à nova central. A empresa destaca também a remodelação da central de triagem existente e a aquisição de equipamentos móveis de movimentação, nomeadamente duas mini-pás carregadoras e um empilhador telescópico, bem como a construção de uma nova nave para a central de triagem, além do fornecimento e montagem de um triturador de volumosos e a aquisição de uma giratória de rodas equipada com grifa. A Cooperativa Agrícola de Vidigueira tem novamente em leilão um dos imóveis pertencentes à massa falida da empresa. O processo decorre em formato eletrónico, com licitações abertas até 31 de outubro deste ano. O edifício em leilão conta com uma área total de 1.005 metros quadrados, uma área bruta privativa de 941,7 metros quadrados e uma área de implantação de 658,20 metros quadrados. O seu propósito principal são serviços e existem 30 compartimentos destinados aos mesmos. O edifício pode ser adquirido por um valor de 282.400 euros e um valor mínimo de 240.000 euros. O Centro Cultural de Alvitor recebe no dia 31 de outubro, a partir das 10h30, o colóquio A Problemática da Água na Bacia do Sato, Desertificação, Demografia e Alterações Climáticas. A iniciativa dos Estudos Gerais de Alvito, em colaboração com a Câmara Municipal, antecede a inauguração da tradicional Feira dos Santos de Alvito. O objetivo, segundo anunciou a Câmara Municipal, é promover uma reflexão alargada sobre alguns dos desafios mais urgentes do território alentejano, a gestão da água, a desertificação, as dinâmicas demográficas e as consequências das alterações climáticas, num momento em que a sustentabilidade dos recursos hídricos assume particular relevância para o futuro da região. A iniciativa conta com intervenções dos representantes das entidades organizadoras, seguindo-se o primeiro painel dedicado às alterações climáticas, desertificação e demografia. Durante a tarde, o debate centra-se na gestão dos recursos hídricos, com duas mesas temáticas, recursos hídricos de superfície e recursos hídricos subterrâneos. Com participação de académicos, técnicos e decisores, o encontro pretende, segundo a autarquia alvitense, contribuir para o conhecimento, a partilha de experiências e a definição de caminhos sustentáveis para a gestão da água na Bacia do Sado, um recurso vital para o desenvolvimento económico e social do Alentejo. O Clube Mourense Amadores de Pesca e Caça Desportiva sagrou-se campeão regional de clubes da Associação Regional do Baixo Alentejo de Pesca Desportiva pela quinta vez consecutiva. Segundo revelou a Câmara de Moura, no passado dia 19 teve lugar a quarta e última prova do Campeonato Regional de Clubes na barragem da Boa Vista em Santa Clara do Louredo, com o Clube Mourense com um total de 55 pontos a terminar o campeonato na primeira posição. A Câmara de Odmira tem a decorrer até 31 de outubro a fase de apresentação de propostas para a segunda edição do Orçamento Participativo dos Trabalhadores do município de Odmira. Segundo a autarquia odmirense, trata-se de um processo democrático e participado, onde os trabalhadores propõem e decidem a aplicação de um montante total de 25 mil euros, sendo o valor máximo de cada proposta de 12.500 euros, com IVA incluído. O Orçamento Participativo Interno é um modelo democrático participado de periodicidade anual, que coloca os trabalhadores no centro da decisão através da apresentação e votação de propostas que considerem pertinentes dentro dos limites financeiros e normas de funcionamento aprovadas pela Câmara a municipal. E hoje, quarta-feira, é dia da DECO. Helena Guerra, da Delegação Regional do Alentejo, traz-nos um novo tema em defesa dos consumidores.
No espaço de informação ao consumidor de hoje, falamos sobre a possibilidade dos inquilinos já poderem declarar o contrato de arrendamento nas finanças. Desde 1 de agosto de 2025, que os inquilinos passaram a poder comunicar diretamente à autoridade tributária os seus contratos de arrendamento, subarrendamento ou promessa de arrendamento, sempre que o senhorio não cumpra essa obrigação legal. Esta medida pretende garantir que os contratos ficam registados, protegendo o inquilino e combatendo a informalidade no mercado de arrendamento. Assim, desde essa data, o inquilino passou efetivamente a poder declarar o contrato. Como é que o poderá fazer? O processo é simples e totalmente online. Deve aguardar pelo fim do prazo do senhorio, ou seja, o senhorio tem até ao final do mês seguinte ao início do contrato para o declarar. Fim do prazo, sem que o tenha declarado, pode o inquilino aceder ao portal das finanças, preencher a comunicação do locatário ou sublocatário, indicar dados do contrato do imóvel e do senhorio, anexar os documentos necessários, o contrato assinado e comprovativos de pagamento de renda, se existirem, e submeter a comunicação. A autoridade tributária emite, assim, o comprovativo digital que passa a ser válido para efeitos fiscais. Porque é importante para os inquilinos? Declarar o contrato garante ao inquilino o acesso a benefícios fiscais no IRS com uma dedução de rendas até 700 € em 2025. A elegibilidade para apoios à habitação, como por exemplo o Porta 65 Jovem ou o apoio extraordinário à renda. E ainda, é uma segurança jurídica, evitando problemas em caso de litígios ou pedidos de comprovação do contrato. Com esta alteração, os inquilinos deixam de depender exclusivamente de iniciativa do senhorio para terem os seus contratos reconhecidos pela autoridade tributária. A comunicação direta no portal das finanças é um direito e uma proteção, assegurando que o arrendamento cumpre todas as exigências legais e permitindo que o inquilino beneficie de apoios e deduções fiscais. Sempre que tenha dúvidas sobre esta ou outras questões relacionadas com os seus direitos enquanto consumidor, pode e deve contactar a DECO através do número 266-744-564.
Helena Guerra, da Delegação Regional do Alentejo, da DECO, à quarta-feira, com a rúbrica Em Defesa dos Consumidores. Ponto final neste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, quinta-feira. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter na região sul céu em geral muito nublado, apresentando-se temporariamente pouco nublado durante a tarde, com períodos de chuva, em geral fraca até ao final da manhã, vento fraco a moderado, neblina ou nevoeiro até meio da manhã e no final do dia. Temperaturas que poderão atingir os 27 graus em Beja, 26 em Évora, 21 em Porto Alegre, 22 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.